Vamos começar a sessão. Temos connosco o Sr. Presidente, Dr. António José Pimpão, que é Conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo e que é Presidente da CADA, a CADA, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Como sabem, aliás, tem dois representantes eleitos à Assembleia da República, que são o Sr. Deputado Luís Montenegro e eu próprio. Né? O objetivo do Sr. Presidente da CADA, o Sr. Conselheiro António José Pimpão, é com as devidas proporções, mas idêntico, digamos, ao que aqui foi apresentado pela CNPD, sendo que há aqui grandes diferenças entre as comissões, não é? Os níveis remuneratórios de uma e de outra são completamente diferentes, e portanto o Sr. Presidente dirá. Mas eu creio que esta versão, já não é a primeira, aliás, mas esta versão é uma versão muito mais adaptada à lei que já está em vigor. Mas, Sr. Presidente, dou-lhe a palavra, tenho muito gosto em tê-lo aqui, encontramos lá com frequência, tenho muito gosto em tê-lo aqui e, enfim, em nome da Comissão, queria saudá-lo e em nome pessoal e queria que Vossa Excelência então apresentasse, digamos, esta proposta, cujo objetivo é que possa, sobre a qual possa incidir uma iniciativa legislativa. Eu penso que essa é mais fácil, mas faz favor.
Muito bom dia. Eu penso que nós enviamos, nós, a CADA, o que eu venho aqui apresentar não é num pessoal, é como é evidentemente um projeto que foi aprovado numa sessão da Comissão. Penso que com certeza que leram, e a fundamentação desta nossa proposta é porque o artigo 32º da Lei de Acesso estabelece que compete à Comissão aprovar, ou melhor, compete à Assembleia aprovar por resolução o regulamento e o mapa de pessoal. É claro que o mapa de pessoal neste momento não precisa ser aprovado por regulamento. A Lei 12A veio estabelecer que os mapas pessoais são aprovados no orçamento anual e, portanto, o que resta deste artigo 32º é a aprovação do regulamento. É evidente que nós temos um regulamento que já vigorava desde 1995 e a necessidade deste novo regulamento resulta do facto de todos os nossos funcionários, quer administrativos, quer técnicos superiores, encontravam-se em regime de requisição. A requisição, por força da Lei 12A, passou, como aliás consta deste preâmbulo desta proposta, passou ao regime da mobilidade. E o problema, além de muitos outros, mas o problema que nós neste momento pretendemos que seja resolvido, e só pode ser resolvido por esta via, é que os funcionários que neste momento, os funcionários administrativos que são funcionários judiciais, estão em mobilidade. A mobilidade terminará no fim do ano e, portanto, nem eu, nem a Comissão podemos dizer aos funcionários que permaneçam, porque a mobilidade, por força desta alteração legislativa do 12A, a mobilidade terminará exatamente no fim do ano e, portanto, ou este regulamento é aprovado. E digamos que a única especificidade relativamente ao regulamento que temos é esta, é permitir que os funcionários administrativos da Comissão continuem a ser funcionários judiciais. Há algumas especificidades na forma como os processos são tratados, claro que não são processos judiciais, são processos administrativos, mas não há grande... há algumas semelhanças, ou bastante semelhanças, e temos aproveitado, de facto, os conhecimentos e a formação que os funcionários judiciais têm tido. E, portanto, se este regulamento não for aprovado, aliás, acho que tem que ser mesmo aprovado, não há outra alternativa, eu não sei o que é que aconteceria no dia 1 de janeiro em relação aos funcionários que temos na Comissão. É claro que há uns outros problemas, e eu penso que isto deveriam ter sido solucionados a nível geral em todas as entidades administrativas independentes, que é a questão dos vencimentos. Sabem com certeza melhor que eu da diversidade, começando pela Comissão Nacional de Eleições, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Comissão de à recente Comissão Criada das Ciências a mais recente comissão, e portanto neste momento eu penso que o problema deveria ser resolvido globalmente e todos os funcionários destas entidades deveriam ter um regime único. É evidente que eu estou na comissão há 5 anos, a caminho de 6, e este problema é um problema que já se punha quando eu cheguei. É um problema que diziam-me que os funcionários sempre tiveram a expectativa de ter um estatuto semelhante aos funcionários parlamentares. Eu não sei de onde é que vem esta expectativa, nem sei se esta expectativa é legítima ou não. De qualquer forma, o que eu acho é que todos os funcionários destas entidades administrativas independentes deveriam ter um regime que fosse, atendendo às diversas especificidades, mas que tomasse em consideração o facto de serem entidades administrativas independentes. O problema que nós temos neste momento, de facto, como eu já disse, é o facto de termos estes funcionários em regime de mobilidade que, se não for aprovado este regulamento, deixarão de estar em mobilidade no fim do ano, e eu não sei como é que se resolve o problema, nem eu, nem a Comissão. E, portanto, todas as outras questões que são anteriores a isto, nós não as quisemos trazer ao regulamento exatamente para facilitar e para permitir uma aprovação, porque verdadeiramente não há aqui nada de inovador. A única inovação é, de facto, dizer que os funcionários judiciais continuam na comissão em regime de mobilidade anual sucessivamente renovável. São, neste momento, 3 funcionários judiciais e é também um motorista, um assistente técnico, que é a polícia, e, portanto, o que se propõe aqui, essencialmente, é isto. Digamos que verdadeira inovação é dizer que onde o nosso o regulamento anterior estabelecia que os funcionários estavam em regime de requisição, passariam a estar, por força deste novo regulamento, se aprovado, em regime de mobilidade anual sucessivamente renovável. Portanto, não há mais alteração nenhuma, independentemente de entendermos que deveria haver uma, digamos que, ou uniformização, ou um regime regra para todos os funcionários das entidades administrativas independentes. É claro que nós temos neste momento 5 técnicos juristas que nos ajudam na elaboração dos pareceres, e esses técnicos juristas podem passar, iremos abrir concurso se as condições não o permitirem. É evidente que já estes 5 que neste momento estão também em mobilidade, se não abrimos concurso até ao fim do ano, é evidente que eu não sei quais serão as alterações que irão ser introduzidas por força da lei do orçamento, mas neste momento eu penso que em relação aos técnicos juristas que nós temos mecanismos legais que nos permitem abrir concurso com as restrições e com os constrangimentos que todos nós sabemos, mas isso, em relação a esses podemos. Em relação aos restantes, bom, se este regulamento não for aprovado, e é essencialmente isto que eu quero dizer, a fundamentação e a justificação consta do preâmbulo, com certeza que leram, mas qualquer eventual dúvida, o esclarecimento que eu possa prestar, pois.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Não sei se há algum pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Carlos Peixoto, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Conselheiro.
O Sr. Deputado Luís Montenegro deve estar em tantas camas, está na conferência de líderes, não é? E, portanto, é só por isso que não está presente.
Muito bem. Sr. Presidente, eu ia começar exatamente por aí, antes cumprimentando o Sr. Conselheiro. Obviamente que a pessoa mais indicada, o deputado mais indicado para colocar questões e falar sobre esta matéria, era o deputado Luís Montenegro, que faz parte da CAD, mas como está em conferência de líderes impedido, como a mim, colocar aqui algumas questões depois de uma leitura breve que fiz do documento que agora distribuíram e que não é exatamente o mesmo que tinham distribuído anteriormente. O senhor conselheiro...
Isto foi distribuído em 24/9, hoje em papel, mas em 24/9, como vê no princípio, está ali com a minha mão, com a minha manuscrito, e foi distribuído digitalmente. De qualquer maneira, em relação ao outro, que por acaso estava aí, há apenas, que é o uma versão anterior, há apenas uma alteração, salvo erro, que é o artigo 7.
Não
é, Sr. Presidente?
Exatamente. Não. Nós enviámos em tempos, eu penso que há cerca de um ano,
sim, em um ofício de janeiro,
ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que eu saiba, qualquer seguimento. E, portanto, entretanto, fez-se, na última versão desse parecer, que foi aprovado também pela Comissão, introduziu-se este artigo 7º. Este artigo 7º, que diz que a contratação de pessoal a que se referem os artigos 3º e 6º, aplica-se com as necessárias adaptações do artigo 55º da Lei 12A de 2008, de 27 de Fevereiro. O que se pretenderia com isto era que, se pudesse, neste momento, por força do despacho do Sr. Ministro das Finanças, nem sequer isto se poderá aplicar, mas o que se pretendia com este diploma era que, se nós quiséssemos ir buscar alguém aos tribunais, que lhe pudéssemos aumentar, digamos que, um nível remuneratório, porque ninguém vem para aqui se não tiver qualquer vantagem. E se não tiver qualquer vantagem, então nem vale a pena estabelecermos mais nada. Portanto, a única diferença é, de facto, essa. Mas e resulta também de um parecer que foi aprovado pela Comissão, digamos que há cerca de mais ou menos um ano. Não sei se consegui esclarecer a dúvida.
Sim, senhor. Sr. Conselheiro, de facto é assim, de facto, o texto do regulamento, só o artigo 7º é que é alterado, o parecer é que não coincide exatamente no seu conteúdo relativamente ao parecer anterior, mas também não se altera substancialmente grande coisa.
Se portanto, me permite, o nosso parecer tem data de 22 de setembro de 2010, este digamos que é o último, os anteriores foram os tais que nós enviámos ao Sr. Presidente da Assembleia da República, eu penso que há cerca de um ano.
Sim, sim, muito bem. Mas mesmo com este último parecer dá para perceber perfeitamente aquilo que nós temos que tratar e que é quase inexorável, foi aqui dito e bem, estamos perante uma situação em que ou se aprova o regulamento e os grupos parlamentares ou os deputados têm esta missão obrigatória de dar uma solução a este caso, ou então não penso que deixará de haver CADA, mas pelo menos os funcionários da CADA passarão a trabalhar a partir de 1 de janeiro num regime que não tem enquadramento legal. Mas a minha dúvida aqui é esta: eu não sei se este decreto-lei, o 269/2009, que fala da mobilidade, permite ou não que os funcionários se mantenham no regime da mobilidade com renovações anuais sucessivas. Tenho esta dúvida, porque eu não sei se o diploma é ou não é expresso e categórico no sentido de dizer que o regime da mobilidade só se prorroga até ao final de dezembro de 2010. Não sei se... Isto é uma questão técnica, que naturalmente quem fez isto preparou muito melhor do que eu, ocorreu-me agora. Quanto à questão mais política, obviamente que o PSD sabe bem que a CADA tem tido sucesso, tem uma taxa de discussão altíssima, os parceiros estão em dia, têm uma boa capacidade de resposta e está naturalmente preocupadíssimo com a saída, ou com a anunciada saída de alguns técnicos e assessores que podem comprometer o seu trabalho futuro. Mas como eu disse há pouco noutra audição, para uma situação similar, embora com as devidas diferenças, era importante que o Sr. Conselheiro pudesse dizer-nos se, e porque estamos num período de crise orçamental e económica, se este regulamento constitui ou não, origina ou não, algum impacto financeiro sensível ou menos sensível nos cofres do Estado. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Carlos Peixoto, o Sr. Conselheiro responderia no fim, uma questão de economia de tempo. Não sei se há alguma inscrição, mais? Não? PS não, Bloco não, PCP não está neste momento, CDS também não. Mas, também creio que esta é que é a questão verdadeira. Tem a palavra o Sr. Conselheiro para responder.
Aliás, o Sr. Dr. Oswaldo Castro, na altura, disse-nos para nós, no ofício, dizermos se tinha ou não encargos financeiros. E nós, no ofício que enviamos, dissemos exatamente que não tem nem pode ter qualquer repercussão financeira, digamos, qualquer aumento. Para nós o problema fundamental, e isto é uma incumbência que não é nossa, que é da Assembleia, eu acho que deveria, como aliás eu já disse, deveria, este problema devia ser equacionado em termos de todas as entidades administrativas independentes, nomeadamente a Comissão Nacional de Eleições, com certeza que viram um recente regulamento publicado há muito pouco tempo e uma nomeação logo seguinte que eu acho que não deixa, que deixa alguns constrangimentos e incomoda, nos incomoda porque de facto a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos não pode fazer um regulamento daquela natureza e portanto os seus deputados com certeza que leram o regulamento. Com certeza que virou uma nomeação. Estou a falar da Comissão Nacional de Eleições, exatamente. Com certeza que virou o regulamento. Eu acho que nos incomoda a todos, incomoda todas as pessoas que procuram aplicar as regras jurídicas e, portanto, eu acho que é uma incumbência que compete à Assembleia da República. Não posso deixar de reafirmar aqui isto agora. Este regulamento, a única finalidade com que nós o fizemos, ou com que a Comissão o assumiu, foi para resolver este problema. De resto, penso que não há mais que isto.
Muito obrigado.
Então, mais um evento. Bom, os senhores deputados, o que eu sugiro, eu creio, este é um problema mais simples, porque realmente a situação da CADA, evidentemente, como diz o senhor Presidente da Comissão, isto devia ser resolvido no quadro mais geral, mas neste momento não é isso que está em questão. O que é necessário é resolver a questão do regulamento. E em relação a isso, eu quero dizer que quase que se podia dizer que nós o podíamos fazer de imediato, quase podia dizer assim. Apesar de tudo, eu acho que se calhar, como eu acho que se deve chamar a Secretária-Geral o mais depressa possível, mas eu creio que ela, em relação aqui a este aspecto, não pode levantar problema nenhum, não pode, não tem margem nenhuma, noutras situações é natural. E não quero falar de facto da CNE, a situação da CNE, enfim, é uma situação especial. Claro que a situação da própria CNPD é substancialmente diferente. E o problema da CNPD é que pode ter a ver com a situação dos funcionários. Portanto, há aqui o problema da CNPD vai ser mais complicado de resolver. Eu percebo porque é que foi dito que não há CNPD. Percebo. Mas, enfim, acho que devemos resolver. De qualquer maneira. O problema da CADA, por mal da CADA, é por isso que os funcionários da CADA bons, como aquilo é no mesmo edifício, não é? A CNPD em cima e a CADA por baixo, os funcionários da CADA logo podem, estão a subir porque a diferença remuneratória é abissal. Esta é uma coisa absolutamente abissal. E, portanto, evidentemente, este problema é muito mais simples. E, portanto, acho que, enfim, que vamos resolver. E o próprio Montenegro, aliás, em determinado momento, mesmo lá na CADA, disse, em última análise, eu apresento o PSD apresenta a proposta. Penso que, enfim, que é possível chegarmos à conclusão de que todos o podemos fazer. Mas, na minha opinião, devemos também ouvir a Secretária-Geral para que amanhã a Secretária-Geral não diga, olha... Fizeram, embora aqui não haja nenhuma implicação na natureza financeira, isso eu próprio posso garantir e o Montenegro também pode garantir, porque acompanhamos a discussão disto tudo. E saibamos qual é o problema. No entanto, enfim, vamos ouvir, digamos, a senhora Secretária-Geral e ver o que é que ela nos tem a dizer sobre essa matéria. No conjunto, no pacote global, o que é que ela nos tem a dizer sobre isto? Diga-se. Sim, foi publicado um regulamento da CNE que, digamos, está muito pouco conjugado com a lei que existe. Hã? Mas passou por onde esse regulamento? Não passou por aqui não passou.
Se eu posso responder.
Faz favor.
O regulamento foi aprovado pela Comissão Nacional de Eleições, pelos seus membros e publicado no Diário da República. Assumindo, digamos, que o papel de legislador, coisa que nós não podemos... Nós, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, podemos...
Não, mas ninguém pode. Quer dizer, vamos lá ver, iniciativa legislativa, criou um regulamento interno. Agora, aquele regulamento interno, digamos, devia passar aqui. Não é? Devia passar aqui. Bom... É melhor não entrar em embora se possam tentar ver como é que isso é. Certo, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença, e pronto, eu creio que nós vamos tomar medidas no sentido de, imediatamente após a audição que faremos com a Sra. Secretária-Geral, podermos, digamos, apresentar um projeto de resolução, eventualmente subscrito pelos partidos todos, que resolva o problema do regulamento.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, está interrompido, retomamos às 14h30.